Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Lia Passarinho.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Governo sanciona a Lei Orçamentária de 2020, que prevê R$ 2 bilhões de reais para o financiamento eleitoral.
Jaime Campos defende proposta com novas regras para compensação da Lei Kandir.
Incentivos da Lei Rouanet podem ser estendidos a projetos ligados à gastronomia.
Boa noite.
Boa noite.
Foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira a Lei Orçamentária Anual para 2020.
O texto, sancionado sem vetos pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê R$ 2 bilhões de reais para o financiamento das eleições municipais. Repórter Maurício De Santi.
Os partidos políticos terão R$ 2 bilhões de reais para usar nas eleições municipais de outubro. O valor é quase a metade dos R$ 3 bilhões e 800 milhões de reais que chegou a ser discutido para o Fundo de Financiamento Eleitoral. Mas houve uma forte reação de parlamentares, como Regufe, do Podemos do Distrito Federal.
Não é algo razoável, principalmente no momento que o Brasil vive. Mas em qualquer momento que fosse, já não seria algo razoável. Quanto mais nesse momento. Esse aumento é um assinte, uma agressão e um verdadeiro escárnio com o contribuinte desse país.
Mesmo com a redução do Fundo de Financiamento das Eleições para R$ 2 bilhões de reais, havia expectativa de que o valor pudesse ser vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, o que não aconteceu. A decisão foi considerada natural pelo senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
Vetos é com o presidente. O que ele entender que deve ser vetado é o papel dele fazer. Cumpre também a Constituição, é natural.
O orçamento de 2020 estima um déficit nas contas públicas de R$ 124 bilhões.
A proposta que prevê a aplicação de recursos da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura em projetos ligados à gastronomia brasileira está pronta para ser votada na Comissão de Assuntos Econômicos.
O relator senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, acredita que a inclusão de projetos ligados à gastronomia brasileira é uma modernização de incentivo à cultura.
Lembro aqui, é claro, tem senadores aqui de estados tradicionais, a questão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, do ofício das baianas de Acarajé, do modo artesanal de fazer queijo de Minas, como bens culturais de natureza e material. Esse registro reconhece, valoriza as práticas da cozinha tradicional e regional.
E a Comissão de Assuntos Econômicos voltará a discutir o projeto que estabelece mandatos fixos para a diretoria do Banco Central.
A proposta já estava pronta para ser votada no plenário, mas como duas sugestões de alteração foram apresentadas, será necessária nova análise do colegiado.
O texto estabelece que o presidente do Banco Central deve iniciar o exercício de suas funções no terceiro ano do mandato do presidente da República e define um mandato de 4 anos para todos os diretores do banco.
Para o relator do projeto, o senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, a ideia é proteger a instituição de interferências externas.
E a literatura econômica revela que o governo pode ser tentado a promover um maior crescimento de curto prazo em períodos pré-eleitorais, criando pressões inflacionárias futuras de modo a influenciar os resultados das eleições. A autonomia formal do Banco Central impede essas pressões e dá maior credibilidade à política monetária.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, destacou a revisão do Pacto Federativo para permitir que os estados, o Distrito Federal e os municípios de todo o país consigam superar as dificuldades financeiras.
Jaime Campos também pediu a aprovação da proposta que busca a compensação dos estados e municípios pelos valores que a União deixou de repassar a eles em razão da Lei Kandir.
Temos que tratar igualmente das finanças dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para que o país como um todo reencontre o caminho do seu desenvolvimento econômico e social que todos desejamos, para que o Brasil possa voltar a crescer, produzir empregos e, principalmente, garantir bem-estar que a nossa população merece.
Os empregados terceirizados devem ter os mesmos direitos que os contratados diretamente pelo condomínio, se exercerem a mesma função.
Projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O texto seguiu para análise do plenário. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Quem mora em um condomínio sabe que para manutenção do espaço atuam ali diversos trabalhadores. Alguns são contratados pelo próprio prédio e outros são terceirizados. De acordo com a proposta do ex-senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, esses trabalhadores, contratados e terceirizados, devem ter os mesmos direitos se exercerem as mesmas funções. O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que a proposta faz justiça aos terceirizados.
De repente, um empregado da portaria, digamos, leste, tem um salário e outras condições no mundo do trabalho. E o outro, noutra portaria, na portaria sul, por exemplo, como ele não é do condomínio, ele é terceirizado, ele tem outros direitos, bem abaixo, inclusive. O que nós estamos querendo aqui é igualdade de direitos e deveres. Mesma função, mesma atividade, as mesmas condições de trabalho e salário.
O projeto aprovado pelo Congresso Nacional, que assegura o direito de permanência a famílias que vivem em imóveis construídos em faixas não edificáveis de rodovias e ferrovias, foi sancionado e agora é lei.
A medida deve evitar ações de reintegração de posse de concessionárias. Repórter Bruno Lourenço.
É proibido construir a menos de 15 metros de rodovias e ferrovias. O problema é que diversos imóveis instalados em faixas não edificáveis, muitos anos antes do início das concessões de rodovias e ferrovias, estão sendo alvos de ações de reintegração de posse pelas concessionárias. O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, diz que essas pessoas deveriam ter o direito de permanecer no local. Por isso, o Congresso Nacional aprovou e a Presidência da República sancionou modificação na lei para garantir um tratamento excepcional para esses casos.
O que é muito comum, principalmente no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, é onde há mais estas situações. Então, nesses trechos das rodovias e ferrovias que atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas passíveis de serem incluídas em perímetro urbano.
A proposta diz ainda que lei municipal ou distrital, no caso do DF, poderá reduzir a faixa não edificável para 5 metros, no caso de rodovias. Mas que os moradores poderão ser retirados dessas áreas se houver riscos quanto à segurança.
A Comissão de Meio Ambiente discutiu em audiência pública o projeto que muda a definição de semiárido. O objetivo é incluir novas áreas em programas de incentivo. Reportagem Lívia Torres.
O semiárido está presente no Nordeste e em parte do estado de Minas Gerais. A audiência pública na Comissão de Meio Ambiente discutiu a possibilidade de classificar como semiárida parte do Espírito Santo e áreas com menos de 1.100 milímetros de chuva por ano. Estas regiões passariam a ser beneficiadas em programas de incentivo econômico e social exclusivas do semiárido. Antônio Barbosa, coordenador dos programas Uma Terra e Duas Águas e Sementes do Semiárido, defendeu a proposta argumentando que o entorno se iguala ao semiárido em vários aspectos.
Uma possível seria incluir esse entorno no semiárido, mas os dados apresentados agora pela Sudene dão conta de que a região, tanto no campo econômico como no campo de investimentos ou no campo social do próprio IDH, ela está ali muito próximo da região do semiárido, então ela não é uma região tão diferenciada.
Já o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, criticou a proposta. Ele falou que a falta de recursos leva as regiões a disputarem financiamentos.
A carência de políticas públicas e de orçamento para superarmos o nosso fosso social acaba empurrando ou a guerra fiscal que a gente vê todos os dias de cada região para tentar trazer investimentos, indústria, ou essa de tentar se enquadrado como semiárido, porque aí aquele município, aquele estado ou aquela população passa a ter direito a disputar os dinheiros do fundo.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.